Vamos atualizar a informação local e regional com o António Feliciano.
Vamos aos títulos. Ex-bombeira que atropelou o grupo de peregrinos em Alcanena só pode sair de casa para trabalhar e teve de entregar a carta de condução. Por tomar, a Junta de Casais Alviobeira e a Associação da Venda Nova ajudaram utentes da Estação de Saúde e já colocaram ar-condicionado naquele posto. Na chamusca, militares da GNR tentaram impedir eventual suicídio de um homem, mas este acabou por atacar um dos operacionais com recurso a uma faca.
Agora damos-lhe a conhecer as previsões do estado do tempo para esta quarta-feira. São geralmente muito nublado, com abertas até ao meio da manhã, períodos de chuva, aguaceiros, em especial a partir da tarde, com possibilidade de ocorrência de trovoadas, vento fraco soprando temporariamente moderado no litoral durante a tarde e pequena subida da temperatura mínima nas regiões norte e centro. Previstos estão 20 graus para o Porto, 23 para Faro, 24 para Leiria, 25 para Coimbra, 26 para Lisboa e Évora, 27 para Castelo Branco, 28 para Santarém e 29 para Tomate.
As notícias na RTP edição de António Feliciano.
A mulher de 27 anos que atropelou mortalmente um homem peregrino na Estrada Nacional 365, no concelho de Alcanena, está proibida de se ausentar da localidade de residência, exceto para se deslocar para o trabalho, assim como de contactar com toxicodependentes, e foi obrigada pelo Tribunal de Torres Novas a entregar a carta de condução, bem como a ser sujeita a tratamentos psiquiátricos. Recorde-se que a ex-bombeira está indiciada pela prática de um crime de homicídio negligente, 5 crimes de ofensas à integridade física por negligência, condução perigosa de veículo rodoviário e omissão de auxílio. Os factos dizem respeito à madrugada do último domingo, à altura em que um grupo de 6 peregrinos seguia rumo a Fátima. A tragédia aconteceu na Nacional 365, na localidade de Moitas Venda, quando o automóvel conduzido pela mulher atropelou as pessoas, matando Álvaro Maia, professor em Corus, causando ferimentos graves numa outra pessoa e ligeiros em 4. A arguida colocou-se em fuga, só que foi apanhada nas reportagens da A23, logo após ter despistado em contramão. E esta é uma indicação da ERDS. Primeira mão, Lino Freitas será o treinador do União de Tomar na próxima época. Depois de tudo apontar para a saída do técnico, que até foi homenageado a esse propósito no recente aniversário do clube, a verdade é que a conquista da Taça Ribatejo fez com que se registasse um volte-face nesse processo de intenções, pelo que está tudo acertado para a continuidade por mais uma temporada. Tal como a nossa redação tinha adiantado, o União já tinha uma alternativa apalavrada, tudo apontava para Luís Alves, mas o possível acordo caiu por terra. Para além de Lino Freitas, há registro já para as renovações de Nuno Rodrigues, Mahal, João Pedro, Nathan, Rui Silva, Rui Pedro, João Brito e Fábio Vieira.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Junta de Casais Alviobeira e a Associação da Venda Nova, com o apoio de um técnico da localidade de Calvinos, já colocaram 2 aparelhos de ar-condicionado na extensão de saúde da Venda Nova, uma necessidade de utentes e profissionais que ali exercem a sua atividade. Depois de vários meses de impasse, o problema está assim resolvido graças a um trabalho de parceria entre as citadas entidades que garantiram desta forma a melhoria do acesso aos cuidados de saúde por parte da população local. Isto enquanto o agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo, por exemplo, ignorou a situação e deixou aquelas que são as suas responsabilidades para outros, neste caso para a Junta e para a Associação da Venda Nova. João Luís Alves, presidente da Freguesia de Casais Alviobeira, confirmou a instalação dos aparelhos e garante que a intenção do seu executivo dotar aquela estrutura com uma rampa de acesso para cidadãos de mobilidade reduzida.
Seria a 3, foi porque a pessoa que vendeu os ar-condicionados também ela vendeu os aparelhos sem margem e ainda por cima colaborou também com a mão de obra para a execução do serviço, para a sua colocação. Portanto, foi uma parceria entre o Sr. César Henriques dos Calvinos, que forneceu os ar-condicionados e que os montou, a Associação da Venda Nova, que, tal como nós, custearam depois os aparelhos. Pagámos entre nós, entre a coletividade da Venda Nova e a União de Freguesias, partilhámos os custos e o senhor ofereceu a mão de obra e ofereceu a sua comissão nos aparelhos. Portanto, digamos que foi um esforço tripartido.
Teve algum contacto, nomeadamente por parte do agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo, para tentar desbloquear este tipo de situações?
Não, nunca tivemos. Nós até nunca tivemos, aliás, eu devo dizer aqui que nós nunca obtemos nenhuma resposta, porque já por várias vezes tentámos o contacto via mail, por telefone é impossível, via mail os meios chegam. Temos outras situações, temos por exemplo na Soianda, fizemos agora uma carta para lá, fizemos um mail, já foi para aí há um mês, pedir também apoios para pintar a extensão médica da Soianda, que também está a ficar bastante necessitada, e não houve nenhuma resposta. A SES de Médio Tejo nunca responde. Portanto, é lamentável, mas eles também são parte interessada na situação e, no fundo, temos que ser nós a resolver os problemas sempre.
E da parte da Câmara Municipal?
Não, para este efeito, nós, em relação aqui ao Centro Médico, à Associação Médica da Venda Nova, nós não fizemos nenhum contacto com a Câmara. Fizemos sim, em relação ao posto médico da Soianda, aí sim fizemos um pedido para ver se nos ajudam com tintas ou com qualquer outro tipo de ajuda para pintarmos lá a extensão médica. Também não tivemos aí nenhuma resposta, mas também ainda não é muito tarde. Agora, relativamente a este assunto, nós não contactámos a Câmara. Apesar da Câmara saber perfeitamente que esta situação se passava e eu li qualquer coisa no Facebook, é a altura de pré-campanha, de pessoas com responsabilidades na Câmara dizerem que se o posto médico de Venda Nova precisa de um ar-condicionado, que não seja por isso que há de se conseguir. Mas nada, não fizeram nada para que o problema fosse resolvido.
Luís Duarte, presidente da Associação da Venda Nova, congratulou-se com a resolução deste problema, elogiando o papel da Junta de Freguesia. O dirigente disse ainda que é objetivo colocar outro aparelho na extensão de saúde, neste caso na sala dos utentes, e para isso deverá ser realizada uma venda de rifas para que se arranje uma verba suficiente para essa instalação.
O problema conseguiu-se resolver com a ajuda da Junta de Freguesia, da União de Freguesias de Calhais de Alviobeira, e com a colaboração também da Venda Nova, contribuindo cada um com metade dos custos, com 50% dos custos para os equipamentos do ar-condicionado do nosso posto médico. Pois nós queremos sempre o bem-estar da comunidade, mas por vezes não nos é possível atender a todas as situações, né? Porque o dinheiro não abunda assim, não cai assim de mão beijada, né? Temos as nossas dificuldades.
É motivo de orgulho ajudar desta forma a comunidade?
É motivo de orgulho, sim. A Associação da Venda Nova sempre o fez e continua a fazê-lo, a trabalhar em prol da comunidade, que é para isso que nós estamos cá e é para isso que nós fomos eleitos e que nós estamos a representar a instituição, sim.
Corre agora também vou chamar-lhe um peditório para ver se será possível instalar um terceiro aparelho.
Ainda não está a correr o peditório. A intenção ou será um peditório ou será fazermos umas rifazinhas, a instituição fazer umas rifazinhas e pô-las à venda e então com o dinheiro das mesmas rifas pôr o terceiro aparelho, que é na sala dos utentes, na sala de espera, sim. A Associação pensa, nós diretores, eu como presidente, pensamos que se calhar se for gostando de umas rifazinhas é melhor, é mais suave e é sempre um controle maior do que um peditório, penso eu, porque as rifas têm um número, né? Se nós fizermos, se vendermos 400 rifas a 1 euro, por exemplo, são 400 euros e já era o suficiente para nós colocarmos mais um aparelho de ar-condicionado, mas a direção está a ponderar se vai fazer as rifas ou se vai fazer mesmo o peditório, sim.
A associação esperava algum tipo de ajuda do agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo?
A associação esperava, mas o agrupamento de saúde do Médio Tejo dizem que como o edifício pertence à instituição, o edifício não é deles, pois não são eles que fazem isso, ou que têm essa obrigação, foi o que nos transmitiram, porque o edifício é da associação. O edifício, pronto, foi construído já há alguns anos e também nunca teve o ar-condicionado, de facto nunca teve ar-condicionado, portanto quando o centro de saúde foi inaugurado, não tinha esse equipamento, nem nunca teve, né? Portanto, agora, pronto, de facto, as situações climatéricas são diferentes e, de facto, pronto, também compreendo que é um bem muito precioso para aquele edifício, sim.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do posto territorial da Chamusca, deteve um homem de 36 anos na localidade de Pinheiro Grande, no concelho chamusquense, por agressão a um militar da GNR com uma arma branca. Após uma denúncia de desacatos na via pública, em que o indivíduo estaria aparentemente descontrolado e a atentar contra a própria vida, a patrulha deslocou-se ao local, sendo que se deparou com o homem num estado agressivo e a proferir insultos. Enquanto os militares o tentavam acalmar, o agora detido, que tinha na sua posse uma arma branca e uma garrafa de vidro, desferiu um golpe na zona lombar do operacional. De seguida, barricou-se na sua habitação, de onde acabou por sair pouco tempo depois de forma voluntária. Foram apreendidas duas armas de fogo, das quais uma pistola calibre 8mm, alterada para calibre 6,35, e uma pistola de alarme, as quais se encontravam na sua residência. O detido, com antecedentes criminais por agressões, foi presente ao Tribunal de Primeira Instância do Entroncamento, ficando sujeito à medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Hertz, informação.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal, deteve uma mulher e um homem de 47 e 33 anos, respectivamente, por furto em interior de residências na Marinha Grande, no âmbito de uma investigação de furtos qualificados que decorria há cerca de 4 meses nos concelhos de Porto de Mós, Batalha e Leiria. Foi dado cumprimento a um mandado de detenção e realizadas 5 buscas domiciliárias e uma busca no estabelecimento comercial nas localidades de Maceira e Batalha, tendo sido apreendido um veículo, 27 peças em ouro, 10 peças em prata, um portátil, 8 relógios de marca, uma máquina de filmar, uma máquina de diagnóstico de avarias de automóvel, 2 tablets, 2 GPS, máquinas agrícolas, 4 eletrodomésticos, entre outros artigos. Os detidos, com antecedentes criminais por furtos e tráfico de droga, depois de serem presentes ao Tribunal Judicial de Leiria, ficaram sujeitos à prisão preventiva. O Instituto Politécnico de Tomar associou-se nesta segunda-feira ao Arduino Day, um evento internacional que pretende comemorar o aniversário do lançamento da plataforma Arduino. Trata-se, sim, de uma iniciativa de projeção mundial celebrada em simultâneo em todo o mundo, que visa juntar pessoas que compartilham ideias, experiências e projetos desenvolvidos em Arduino. Manuel Barros, do IPT, e um dos responsáveis pela organização, fez o enquadramento do evento que, entre outros aspectos, teve como objetivo apresentar projetos inovadores.
É um evento de projeção mundial e que é celebrado em simultâneo em todo o mundo. Portanto, este evento não é apenas criado só aqui no Brasil, é um evento que é comemorado em todo o mundo e ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, entre aspas, porque na realidade o evento é celebrado no sábado. Nós, por determinadas razões, resolvemos, pedimos a organização para implementar no outro dia, que era o dia para nós, e por isso cá estamos nós na segunda-feira. Mas este evento faz parte, como disse, do evento que é comemorado em todo o mundo. E qual é o objetivo? De juntar pessoas para partilhar experiências, projetos que estão disponíveis na plataforma Arduino. Portanto, a ideia é essa. Portanto, o que nós vamos ver aqui hoje não se trata de projetos dos nossos alunos, incluem os projetos dos nossos alunos, mas o que eu quero dizer é que, para além destes projetos, existem muitos outros projetos que nós aqui não estamos a apresentar, porque nós aqui temos que selecionar para se enquadrar dentro do evento. O evento chama-se Arduino. Portanto, tem tudo a ver com o Arduino. E com a ideia é partilhar, é juntar pessoas, essas pessoas não são só estudantes. São os autistas, são os entusiastas, incluem também os professores, os alunos, empresas, e no fundo é isso que nós estamos aqui hoje a fazer. Estamos a juntar essas pessoas e têm em comum esta partilha, este projeto de Arduino, e vêm aqui falar um pouco do que estão a acontecer. Portanto, eu estou a lançar isto para a plateia porque eu quero que as próximas gerações cada vez mais hajam estudantes não só do ensino superior, mas do ensino secundário, que estão aqui a mostrar os nossos trabalhos.
Abrantes recebe até esta quarta-feira as Jornadas Sociais, iniciativa que aposta na temática do trabalho em rede, sendo que o objetivo passa por sensibilizar os vários atores sociais para a importância que as parcerias têm para o desenvolvimento social e sustentável do concelho, neste caso de Abrantes. Em paralelo, registro para a exposição permanente 15 anos Banco de Tempo, conjunto de trabalhos que assinalam precisamente os 15 anos de existência deste projeto nacional em que a agência de Abrantes foi pioneira. Este foi um dos aspectos focados por Maria do Céu Albuquerque na intervenção que fez na abertura dos trabalhos. A Presidente da Câmara de Abrantes recordou o desenvolvimento da rede social daquele concelho.
Abrantes não foi só pioneira naquilo que é a resposta do Banco do Tempo, aliás, banco esse que nós queremos revitalizar, porque também entendemos que o modelo hoje já não é o adequado àquilo que há 15 anos atrás se afigurava como o mais adequado para se iniciar um trabalho que era fundamental, mas também, talvez na mesma altura, iniciámos a nossa rede social pelas mãos da então vereadora Isilda Jana, que fez um trabalho notável desse ponto de vista e que hoje tem a continuidade na Câmara e que hoje é só uma referência não local, mas regional, mas também nacional, porque frequentemente somos chamados a falar sobre isto mesmo, sobre o nosso trabalho em rede, sobre os projetos que desenvolvemos com todos os atores do nosso território. E isso orgulha-nos, como é evidente, mas responsabiliza-nos muito, que é continuarmos sempre a querer fazer mais e melhor. Não para termos notoriedade externa. É claro que gostamos que essa notoriedade nos seja reconhecida. Mas porque sabemos que deste trabalho em rede, deste trabalho em que nós, Câmara, apenas queremos ser ignição, deste trabalho, dizia eu, podemos potenciar a qualidade de vida dos nossos cidadãos, melhorar a sua qualidade de vida, e podemos também, com isso, ser mais competitivos.
A Câmara Municipal de Alcanena quer retomar a proposta de elaboração de um protocolo a realizar com a EPAL, no sentido de, entre outros aspectos, retomar o processo de captação de água na nascente dos Olhos de Água para abastecimento daquele concelho. Esta ideia não é nova e foi, uma vez mais, apresentada no decorrer da sessão de abertura do Festival da Biodiversidade, precisamente no complexo das nascentes dos Olhos de Água do Alviela, em pleno Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. Fernanda Aceiceira, Presidente da Câmara de Alcanena, lembrava que o objetivo é um protocolo com um prazo mais alargado.
Esta proposta que a Câmara Municipal de Alcanena já fez em tempos à EPAL. Uma proposta de protocolo que já esteve redigida, mas que depois a Câmara Municipal de Alcanena foi mais ambiciosa e, entretanto, não avançou. Não avançou. Portanto, nós pretendíamos um protocolo com um contrato, um dado, uma parceria, com uma duração mais alargada, uma duração de tempo mais alargada que justificasse à Câmara Municipal de Alcanena fazer também algum investimento na reabilitação do edificado existente e na valorização e recuperação da área envolvente existente. E realmente com a proposta que foi feita de um ano renovável, dávamos poucas garantias de investimento. Nós queríamos realmente uma parceria com uma maior durabilidade. Mas fomos mais ambiciosos também, porque também quisemos integrar no protocolo a possibilidade de, se assim houvesse condições, de retomarmos a captação da água para o município de Alcanena. Esta água já chegou a abastecer Lisboa e por isso estaria, era para nós realmente importante se pudesse ser avaliada a possibilidade de pelo menos abastecer o concelho de Alcanena, que, como sabemos, tem um abastecimento de água com origem em vários furos existentes, com exceção do norte do concelho, que é servido pela própria EPAL, nas freguesias de Minde e de Moitas Venda.
A Câmara Municipal de Abrantes aprovou por unanimidade a decisão de arrendamento das instalações da antiga Casa da Saúde, primeiro andar da Abranclínica, no Alto de Santo António, para funcionamento da Unidade de Cuidados na Comunidade. Está fixado um valor de 1.350 euros. A autarquia irá disponibilizar o edifício à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo para a instalação da UCC, a título gratuito, até que haja condições financeiras por parte da citada entidade para a assunção desses encargos. Esse compromisso será formalizado por protocolo entre as duas entidades. Refira-se que a Câmara assume financeiramente a realização das obras necessárias à adaptação do edifício, orçadas em cerca de 42.500 euros, incluindo a implementação de plataforma de acessibilidade, avançando com este investimento para acelerar o processo de instalação desta nova valência e libertar o espaço onde funciona a unidade de cuidados de saúde personalizados, no centro de saúde, no sentido de dar celeridade à instalação da área das consultas externas e libertar espaço para a requalificação e a expansão da urgência médico-cirúrgica do Hospital de Abrantes.
Rádio R, informação.
Assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.